Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no 28º domingo do tempo comum do ano B. E nesse 28º domingo, as leituras nos pede, vai nos pedir para a reflexão de como devemos ser discípulos de Jesus. Vamos ver no Evangelho que o jovem rico vai ao encontro de Jesus e pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E vamos ver que Jesus vai falar duas perguntas. Primeiro, você segue os mandamentos? Os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos? E ele diz que sim. E ele fala, e aí Jesus olha para ele com amor e disse: só falta uma coisa. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá o tesouro no céu. E depois vem seguir, segue-me. E a gente vê no texto que o jovem rico ficou triste porque era muito rico. E Jesus finaliza, não, continua dizendo como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Então, os textos que nós vamos refletir nesse domingo nos fala sobre como nós, seres humanos, somos apegados aos bens materiais, aos bens deste mundo. Temos que estar desprendido desse acúmulo de bens ou pelas coisas deste mundo. Na primeira leitura, vai do livro da Sabedoria, a gente vai entender da importância de duas coisas: a prudência e a sabedoria. E principalmente, a sabedoria vale mais do que tudo, porque é na sabedoria em que brota no nosso coração a experiência de Deus. É na sabedoria que nós vamos perceber que Deus quer de cada um de nós. Na verdade, a sabedoria, ela está acima de qualquer outro bem. A sabedoria que os gregos tentavam impor ao povo judeu que vivia na diáspora, fora da Palestina. O autor situa a sabedoria acima dos valores muito apreciados, que era na época o poder, a riqueza, a saúde, a beleza, sem desprezá-los. E hoje também vivemos assim. O mundo nos oferece que a sabedoria é por meio da riqueza, da saúde, não do espírito, mas do corpo, e a estética, a beleza. Portanto, sempre temos que pedir a sabedoria para discernir aquilo que queremos na nossa vida. E no Evangelho vai justamente, como eu disse, Jesus vai apresentar a sua proposta, o seu plano de vida. E para que tenha vida plena, o sentido e quais são os nossos objetivos de vida. A quem não quer apenas para si mesmo, não vivemos num mundo egoísta, acúmulo de bens, mas uma vida que se perpetua naquilo que é de melhor. E para alcançá-la, não basta observar os mandamentos numa perspectiva legalista, mas é preciso ir além, ser solidário e partilhar com os outros, principalmente com os necessitados. E Jesus também nos alerta sobre o perigo da riqueza quando tomam conta do nosso coração, como a gente toma como princípio de vida. E, para finalizar, mostra também herdar a vida eterna. A pessoa necessita aceitar o convite de Jesus, aberta e disposta a acolher os seus ensinamentos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, podemos refletir no texto do Evangelho duas cenas importantes. A primeira cena é acompanhar, podemos acompanhar o outro de Jesus, acompanhar ao encontro de Jesus com alguém. Esse desconhecido do qual podemos nos espelhar, corre ao encontro de Jesus, ajoelha-se, chama-se de bom mestre e faz a pergunta, e que nós também devemos fazer todo dia. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Se alguém quer alcançar a plenitude da vida, não apenas no além, mas já no presente, agora, quer alcançar a felicidade verdadeira, não a felicidade passageira. Para que o ser humano consiga e busca, Jesus recomenda-lhe a importância de praticar os mandamentos. O desconhecido concorda. Tudo isso ele já fazia, né? E Jesus acrescenta: vai, vende tudo aos pobres. Depois vai seguir Jesus. E ele não consegue e fica triste. Não consegue desapegar dos bens materiais. E a pergunta que fica é para nós hoje. E nós? Nos desapegamos dos bens materiais, das coisas que nos apega, que a gente tem. Essa cena mostra-nos que o desconhecido, o jovem rico, fazia da sua religiosidade um dever interesseiro, fazer para ganhar. Exemplo: muita gente só faz aquilo como preceito, ir à missa, participar da Páscoa, missa de sétimo dia, casamento, batizado, mas não vivencia verdadeiramente o comprometimento com Jesus. Isso é uma fé de um rito messiânico, de um rito mecânico. Dever, fazer e obter. Não havia descoberto que Deus é Pai, que ama, não diz malvado, contabilista de atos das pessoas. A cena questiona o modo como vivemos e vivenciamos a fé. A religião que praticamos nos ajuda a ser pessoas livres e amorosas, ou é incentivadora de atitudes comerciais com Deus? Já na segunda cena, o evangelista Marcos focaliza o olhar de Jesus, que sonda os corações, e em seguida se dirige aos discípulos, afirmando: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos, surpresos com tal declaração, ficam espantados, mas o novo olhar de Jesus, agora diretamente sobre eles, é encorajante. O que é impossível para os homens não é para Deus. No dizer do Papa Francisco, que disse: a vida cristã torna-se bela se não se basear nas nossas capacidades e projetos, mas sim no olhar de Deus. Quem confia em Deus alcança a salvação. A salvação é um dom divino e não resultado de supostos méritos nossos. Tomar parte do reino de Deus requer renúncia, solidariedade para com o próximo, deixando-nos alcançar pelo olhar de Deus. E quem de fato confiamos. E isso a gente vai conseguir por intermédio daquilo que nós lemos na primeira leitura do livro da Sabedoria. Pedir sempre a sabedoria de Deus. Lembremos de Salomão, grande rei, mas tudo o que ele ia fazer, ele pedia sabedoria divina, sabedoria de Deus. Que também façamos isso na nossa vida cotidiana. Que todas as nossas decisões sejam uma decisão com a sabedoria, não do ser humano, mas a sabedoria de Deus, para que nós possamos sim fazer aquilo que está proposto e é o objetivo de cada um de nós, sempre com prudência e com sabedoria. E é isso que esse 28º domingo do tempo comum nos requer e pede para cada um de nós. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que Maria Santíssima nos proteja, da qual celebramos no sábado agora passado, que ela ilumine a cada um de nós. Que a sabedoria de Deus e a prudência esteja sempre em primeiro lugar nas nossas decisões, naquilo que nós queremos como objetivo de vida. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus e com Maria, nossa mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma grande semana e fiquem com Deus.